Liga Pontos. Sua cidade e os seus direitos nas eleições.
Você sabe qual é o papel da prefeitura e dos vereadores e vereadoras? Vamos brincar de ligar os pontos para entender como as eleições municipais influenciam direto na sua vida? Oi, eu sou Eliane Gonçalves e hoje nosso ponto de partida da moradia está em São Paulo. Vamos falar com o Adilson Silva. A capital paulista tem a maior população do país vivendo em lugares inadequados. Moradias tão precárias que quase não dá para chamar de casa. E o Adilson, que saiu de Caruaru, em Pernambuco, para São Paulo, há quase 30 anos, conhece o problema de perto. Alô, Adilson? Conta pra gente, desde que você chegou em São Paulo, em quantas casas você morou?
Quantas casas diferentes? É tanto da casa, porque não, assim, não, nós não parávamos no canto quieto.
Deixa eu tentar acelerar essa conta. O Adilson lembra de pelo menos 18 endereços. Um deles, a ocupação no Wilton Paes de Almeida, o prédio no centro de São Paulo que pegou fogo e desmoronou em 2018. A memória da correria para sobreviver tá vivinha.
Quando eu acusar, assim, eu vi um claridão assim no prédio vizinho. Eu me liguei que era fogo. Aí eu acordei a mulher e o moleque que tava dormindo e saímos correndo. Eles dois foram na frente, sabe? Eu inventei de ficar procurando uma mercadoria que eu tinha e o dinheiro que eu tinha. Quando eu não achei nada, eu vi só os bagulhos despencando. Aí eu fui embora, saí correndo. Quando eu saí na porta, não tinha mais como nem descer, nem subir, sabe? Eu vi do outro lado da praça assim, só o bagulho já tava em chama mesmo, o fogo. Tanto ele descia como ele subia ao mesmo tempo, sabe? Aí foi detonando tudo, explodindo os vidros, tudo. Foi aquele que vocês sabem já. Eu acho, na minha visão, foi uma tragédia, sabe?
Depois disso, teve muita promessa de casa própria. Mas 6 anos depois, Adilson, o filho e a ex-mulher ainda vivem juntos em uma ocupação no centro de São Paulo.
É sem ter onde morar, porque eu não estou tendo condições mais de pagar aluguel, porque é o seguinte, o dinheiro que eu arrumo, se for alugar uma casa, eu vou alugar uma casa lá no fundão da Zona Norte, lá no fundão da Zona Leste, lá no fundão da Zona Sul. Aí eu vou pagar um aluguel no fundão da Zona Sul para me locomover aqui para o centro, aí depois me retornar para lá de novo, aí isso aí é gasto, sabe? E aí quando você vai botar na ponta do lápis, você nem arruma dinheiro para comer, nem arruma dinheiro para pagar o aluguel e termina os caras dizendo assim, ó, mano, não vou querer tu aqui não, se tu não tá pagando o aluguel, aí não tem como, aí eu tô nessa aí, aqui eu tô vivendo aqui, vou ficar até os caras dizer aqui, ou nós sai ou nós fica.
A região metropolitana de São Paulo tem quase 640 mil residências que abrigam famílias nessas condições aí que o Adilson contou pra gente. No Brasil todo, são mais de 6 milhões. Tá na hora de chamar o Frederico Polai, coordenador de habitação e saneamento da Fundação João Pinheiro, para ajudar a gente a ligar os pontos. Frederico, como são esses domicílios aí que entram na conta do déficit habitacional?
São aqueles que têm um padrão construtivo muito ruim, principalmente de paredes, né? Às vezes utiliza madeira não apropriada para construção, palha. Nas cidades é comum também encontrar outros materiais, tipo zinco, né? A gente tem um outro subcomponente nesse déficit quantitativo que a gente chama de coabitação, então envolvendo domicílios relacionados a cortiços, né? Que são normalmente famílias em quartos, né? Também tem as unidades domésticas conviventes, que são aqueles onde você tem mais de uma família, né, grosso modo, morando numa mesma área. E, por fim, nesse déficit quantitativo, a gente tem o que a gente chama de ônus excessivo com aluguel, que são aqueles domicílios com renda de até 3 salários mínimos, a renda total do domicílio, e que gasta mais de 30% do aluguel.
E sabe o que é mais interessante? É que a solução do problema não passa só por construir mais casas. Tem a ver com investimentos públicos. O dinheiro que é investido para garantir a qualidade de vida só para alguns. E não para todos.
Por que muitas vezes o aluguel é mais caro? É por questão de localização, né? E essa localização tem a ver com o quê? Melhor acesso à infraestrutura, seja ela de saneamento, ou de transporte, ou de comunicação, essas áreas vão ser mais caras. E normalmente, por ser mais caras, elas aumentam o aluguel. Então, na medida que você consegue universalizar esses serviços, né? Tende ao quê? O preço da terra reduzir e ter mais oferta e as pessoas conseguirem acessar melhores serviços a custos mais baixos. são assuntos municipais, viu? O pessoal pensa que déficit é só construir habitação, né? Aí, às vezes, coloca, faz a construção de habitação de uma área que está distante de todos esses serviços. Quer dizer, você simplesmente, às vezes, troca o déficit. Você passa, às vezes, de um déficit quantitativo para um qualitativo.
Nós entramos em contato com a Prefeitura de São Paulo para saber sobre a situação do Adilson. Foi confirmado que ele e outras 234 famílias que sobreviveram ao incêndio de 2018 estão recebendo auxílio aluguel e que 7 famílias já receberam a moradia definitiva. Também foi informado que a previsão é... 3, 2, 1... A Prefeitura também disse que a previsão é viabilizar 72 mil novas moradias até o final do ano. E olha, para conferir o que seu candidato à prefeitura ou à Câmara de Vereadores está propondo para enfrentar o problema da falta de moradia na sua cidade, dá uma olhada no programa de governo dele ou dela. Todos têm que registrar suas promessas no site do Tribunal Superior Eleitoral. Anota aí o endereço: divulgacandecontas.tse.jus.br. Lá na página, você clica na sua região, no estado, escolhe sua cidade, o cargo em disputa e pode comparar as propostas de cada candidato. Pronto, agora você termina de ligar os pontos.